Marisa Matias é candidata presidencial, apresentada pelo Bloco de Esquerda, tem 39 anos, é a mais nova de todos os candidatos até agora conhecidos, é eurodeputada e integra o grupo de mulheres que nos últimos tempos vieram dar um novo fôlego ao Bloco de Esquerda. Está na Renascença, entrevistamos hoje a candidata presidencial Marisa Matias.
Muito
obrigada por ter vindo. Porquê esta candidatura?
Bem, porque eu entendo que nós estamos a viver um novo ciclo político em Portugal, em que finalmente alguma esperança começa a ocupar o espaço que até aqui foi ocupado pelo medo e pela chantagem. E entendo também que tem que haver uma alteração profunda nas instituições e a Presidência da República, ou neste cargo, o cargo Presidente da República, neste caso, não é exceção. É preciso haver uma alteração profunda e das candidaturas que estão em cima da mesa, entendi que era necessário alguém que representasse, de certa forma, o país invisível, que foi um país muito afetado pelo ciclo de empobrecimento e da austeridade, mas que nunca desistiu de lutar pela mudança na sua vida, e aliás isso traduziu-se no dia 4 de outubro, e portanto que onde está muita da dignidade acumulada, digamos assim, no nosso país. Eu venho de uma geração que foi a primeira que já em democracia viveu e que foi vivendo e crescendo a sentir as conquistas da democracia e a ceder a serviços públicos, por exemplo, a ter acesso à escola, à saúde, e também é a mesma geração que começou a perdê-los. Também é a mesma geração que viu não só a destruição dos serviços públicos, mas que muita gente da minha geração teve que emigrar por não ter uma solução aqui em Portugal, e muita gente, aliás, com a minha idade, nem nunca viu, nem nunca soube o que é que era um contrato de trabalho com direitos. E, portanto, houve um retrocesso nos últimos anos. Eu penso que há uma aliança entre essas gerações e as gerações mais velhas, que fizeram todos os sacrifícios dos pais, dos avós, para que os filhos e os netos pudessem ter futuro. Portanto, entendo que conhecendo bem Portugal por dentro e conhecendo também a partir de fora, tenho a obrigação de vir assumir esse compromisso, um compromisso de defesa do país, um compromisso de defesa dos serviços públicos, de garantia dos direitos que estão consagrados na Constituição.
Mas, Marisa, até usando esses argumentos que utilizou agora e que, no fundo, justificam esta candidatura como uma forma de dar consistência a uma viragem política que, sim, entretanto, se deu no país, aquilo que eu lhe pergunto é se não acha que há candidatos demais à esquerda, o que pode facilitar a vida ao único candidato à direita?
Eu acho que a pluralidade de candidaturas não é um mal.
Acho que não neste caso, mas distribui votos, não é?
Não, distribui votos e mobiliza mais. Depende qual é a perspectiva com que quisermos olhar. Porque nós temos um candidato de direita muito forte. Isso é facto.
E único,
mas isso é um facto. É muito forte. Teve condições que mais nenhum outro candidato teve. Isso não é nada que o ataque em si mesmo. Não é uma questão pessoal nem política. É um candidato forte porque é muito conhecido. E tem muita implementação na sociedade por uma trajetória que teve, mas de facto é um candidato muito forte e havendo mais candidaturas, maior é a possibilidade de se mobilizar mais pessoas para este ato de cidadania, não fazer das eleições para a Assembleia da República uma espécie de passeio até Belém. Não pode ser, tem que se discutir política, tem que se discutir programa.
E eu devo fazer. A pergunta é se o haver muitos candidatos à esquerda não facilita exatamente esse passeio até Belém.
Se conseguir encontrar um candidato ou uma candidata à esquerda que conseguisse agregar sozinha tantos apoios, ou os apoios de todos os setores da esquerda, dir-lhe-ia que tem razão. Sim. Não havendo esse candidato ou essa candidata, quanto mais candidatos houverem, mais candidatas, maior é a mobilização e maior é a possibilidade de discutirmos política de facto. Aliás, eu acho que até devo um elogio ao professor Marcelo Rebelo de Sousa a esse respeito, porque de todos os candidatos que se apresentam e candidatas, e havendo esta viragem política no país, há dois que tiveram uma posição clara relativamente a ela. Um deles foi, de facto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto esta viragem estava a ocorrer e no processo, digamos assim, da campanha para as legislativas, o professor Marcelo Rebelo de Sousa colocou-se do lado do PSD e do CDS. Da mesma forma, eu empenhei-me muito na solução de convergência, e quem leu as coisas e ouviu o que eu fui dizendo ao longo dos anos sabe bem como fui defensora de uma aliança entre as esquerdas. Portanto, a esse respeito até penso que seremos os dois que mais envolvidos estamos com uma solução ou com outra. Mas isso não é um problema. Isso faz parte daquilo,
faz parte da política.
Da política, faz parte daquilo que nós entendemos que deve ser o nosso envolvimento. Mas eu não fiquei à espera para ver o que é que ia acontecer para depois decidir se apoiava esta solução governativa ou não. Trabalhei para ela. E, portanto, nesse sentido, acho que há muitos candidatos mas são complementares, não se substituem e mobilizam um eleitorado diferente. Eu quero acreditar que posso mobilizar algumas pessoas que não seriam mobilizáveis por nenhuma das outras candidaturas. Vou procurar fazê-lo seguramente. E vou tentar disputar uma passagem à segunda volta. É para isso que é esta candidatura.
Mas este facto de haver mais, enfim, de haver várias candidaturas à esquerda, já nem digo mais do que uma, porque são três ou quatro, pelo menos, não dá corpo a uma ideia de que as pessoas têm de que este entendimento que se fez à esquerda não é sólido o suficiente. Ou seja, porque é que os três partidos que neste momento apoiam uma solução de governo não se entendem para terem um único candidato presidencial?
Eu acho que há aqui duas dimensões desta questão que são relevantes e eu compreendo perfeitamente o que está a dizer e acho que é legítimo. E é normal que as pessoas assim pensem. Quando, por exemplo, veem três candidatos, digamos assim, da área política do Partido Socialista, é normal que as pessoas perguntem porque é que eles os três não se entendem e porque é que eles os três não apresentam apenas uma candidatura. Desse ponto de vista, eu acho perfeitamente legítimo. Relativamente à solução que foi encontrada, houve três programas políticos distintos que envolvem quatro partidos, né? O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Os Verdes, e, que era em conjunto, e o do Partido Socialista, que foram eleições, concorreram com os seus programas, é o normal em democracia, e na altura certa não tiveram nenhum problema em fazer as convergências necessárias para garantir a estabilidade da vida das pessoas. Nós vimos num ciclo, como disse, de empobrecimento tal e de austeridade tal, que muita gente teve que chegar ao fim do mês, durante vários períodos da sua vida, durante estes 4 anos, sobretudo pessoas com reformas muito baixas ou pensões muito baixas, tinham que escolher entre comprar os medicamentos e comer ao final do mês. Tivemos muita gente, como disse, 500 mil de pessoas que teve que abandonar o país, que é uma massa de imigração que já não se via desde a década de 60. Isto tudo é muito, muito marcante na vida das pessoas. E, portanto, o que é que nós precisamos é de virar a página do sacrifício, virar esta página das pessoas.
Mas, Marisa, deixe-me interrompê-la para lhe dizer que as notícias das últimas horas não são muito de virar de página.
Pois, as notícias das últimas horas...
Mas, enfim, no fundo, as pessoas hoje de manhã acordaram, porque a maior parte delas não ouviu a comunicação do Primeiro-Ministro ontem à noite, a maior parte das pessoas hoje de manhã acordaram com o sobressalto de que vão ter que contribuir com mais 2.250 milhões de euros
para
acudir ao BANIF.
Sim, a maior razão para ter que se virar de página. A maior razão.
Porque, mas repare, não se virou, a questão é essa.
Não se virou
o ciclo, mas não virou a página.
Mas, no seu caso, está informada e sabe bem como é que o processo aconteceu. Sim. No caso, as pessoas que nos estão a ouvir provavelmente não sabem, mas está bem informada, não é? O BANIF não vem de hoje, vem desde 2012. O BANIF é uma daquelas situações claras que mostra porque é que nós precisamos tanto de uma alteração profunda no Presidente da República. Nós tivemos um Presidente da República que pôs os setores financeiros e a banca à frente das pessoas. Quer dizer, vamos por partes. Este Presidente da República, quando pôs condições ao novo governo, incluiu nessas condições a estabilidade do sistema financeiro e não incluiu o cumprimento da Constituição, que não deixa de ser relevante, é normal, ele durante 10 anos não quis cumprir a Constituição, não quis ser o Presidente de todos os portugueses e todas as portuguesas, mas não deixa de ser estranho que um Presidente não ponha como condição cumprir a Constituição. Mas impôs uma condição, foi estabilidade do sistema financeiro.
Está implícito o cumprimento da Constituição. Não,
estaria implícito se fosse se viesse de alguém que tivesse tido o trabalho de cumpri-la, acredito que sim. Mas foi alguém que assistiu com total passividade a ver pessoas fora do Serviço Nacional de Saúde, ataques à escola pública que não dão garantias às pessoas nem aos profissionais de responder às necessidades todas das crianças, que assistiu a uma desigualdade enorme na justiça em Portugal e, portanto, quando não se tem acesso igual à justiça, estamos a falar de uma sociedade mais desigual e por aí adiante, que assistiu a ataques ao trabalho e a precariedade.
Já vamos voltar ao BANIF. Porque...
Mas eu não quero fugir ao BANIF, pelo contrário, acho que é mesmo uma questão fundamental para percebermos a necessidade de mudança de página. O BANIF, o BPN, o BES, e se formos fazer a lista toda dos processos bancários que tivemos em Portugal, estamos a falar, pelas contas da Associação de Bancos, 18% do PIB, 18% da riqueza nacional, dinheiro dos contribuintes, foi enterrado, literalmente, nestes bancos.
Mas e no sistema financeiro. Desculpe,
mas eu queria fazer até ao final. Sim. É que é assim, dava imenso jeito a este governo ter feito exatamente, isto é a opção do governo, não vou falar sobre a opção do governo, mas Em termos de calendário, vou falar. Dava imenso jeito a este governo ter feito Kobanif, até por uma questão de calendário. Estamos no Natal, as pessoas não podem ter estas notícias. Uhum. O que o governo anterior fez. Nós temos um problema que vem desde...
É que já não pode, cada dia 1 de janeiro.
Desculpa,
já não pode.
Mas já não podia desde 2012. Essa é que é a questão. Sim. Essa é que é a questão, porque repare, em 2012... O governo anterior enterrou 1.100 milhões de euros dinheiro dos contribuintes no Banif e em conivência total com o Presidente da República e com o Governador do Banco de Portugal empurraram com a barriga este assunto até não se poder mais. Repare, quando nós temos Maria Luísa Albuquerque vir dizer que não tratámos nem resolvemos o problema do Banif para não pôr em causa uma saída limpa, isto é gozar com as pessoas, eu peço desculpa pela expressão, mas é gozar com as pessoas. Uma saída limpa quando tinha um problema destes para resolver. É disso que estamos a falar. Empurraram com a barriga, não quiseram resolver e obrigam agora a que haja uma solução em muito piores condições. Porque sabe, muito bem, as pessoas que nos estão a ouvir provavelmente não sabem, mas houve 8 pedidos de resolução bancária da administração privada do Banif à Comissão Europeia e o governo português manteve-se passivamente ao longo destes 8 pedidos, sem tentar encontrar uma solução que não pusesse em causa os contribuintes. Entre 2012 e 2015, houve 1.100 milhões de euros de dinheiro público dos contribuintes que foi enterrado no Banif e, no entanto, o governo achou que não tinha que nomear ninguém para a administração com poderes, nomeou um administrador não executivo sem poder nenhum. Então nós pomos lá o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso trabalho, o dinheiro dos nossos impostos e deixamos que continuem a fazer como entendem e mesmo assim a administração privada envia 8 pedidos de resolução, a Comissão Europeia tem um comportamento absolutamente incompreensível e o governo português tem ainda um comportamento
porque
mais
é que, mas porquê é que... Pedi-lhe que fizesse o esforço de tentar encontrar uma explicação para o que fez a Comissão Europeia. Porque o governo a gente percebe que em princípio foi por motivos eleitorais.
Foi por motivos eleitorais, mas eu não entendo como é que se pode pôr taticismos eleitorais e resultados eleitorais à frente do dinheiro e do suor das pessoas que trabalharam para pagar aqueles impostos que depois foram para a banca. E essa é verdadeiramente a questão, essa é verdadeiramente a questão que eu não percebo. E, portanto, o que é que pode ser feito e o que é que deve ser feito? Obviamente, a solução, como digo, não vou tratar dela, porque é uma solução do governo e acho que se deve fazer uma separação. Eu tenho muitas opiniões sobre isso, mas acho que se deve fazer uma separação. Agora, há questões que são fundamentais. E, desde logo, é de salientar um governo que tenta começar a resolver o problema com total transparência, sem esconder nada debaixo do tapete, dizendo às pessoas a verdade sobre os factos com frontalidade total e o que está em causa. Com um problema que herdou, que não provocou, um problema que herdou. Depois é preciso, obviamente, haver uma articulação entre os diferentes órgãos de soberania e se nós tivermos uma Presidente da República que ponha as pessoas e a estabilidade da vida das pessoas à frente da estabilidade do sistema financeiro, é muito bom, desde logo. E há muitos caminhos para onde se pode começar agora, finalmente, a trabalhar. O Banif, infelizmente, foi um caso herdado, com um conjunto de fatores já muito pouco, com pouca margem de manobra, porque teve a ver com esta passividade do governo anterior, que ignorou completamente 8 processos de resolução que tinham que ser discutidos, e com indicações da Comissão Europeia. Mas, dito isto, há um caminho a fazer, e esse caminho passa por nós não podemos permitir neste país, nem mais uma vez, que os problemas da banca sejam resolvidos de uma forma de não os resolver, ou seja, injetando lá, enterrando lá dinheiro público, dinheiro de todos nós, e depois libertando os acionistas e os grandes credores de pagar a fatura. Porque se houvesse um modelo de resolução diferente do ponto de vista nacional, e eu espero que se comece a trabalhar nessa solução, embora, como digo, aqui tem que haver uma
cooperação. Mas neste momento há um fundo de resolução que há muita gente que pergunta porque é que não assume esta dívida que agora o Estado vai pagar.
Este fundo de resolução vai assumir nesta dívida qualquer coisa como cerca de 500 Sim. milhões de euros.
E eu vou dizer, Estado assume 2.250.
Não, o Estado assume...
Mil e tal, mais o dinheiro que já lá tinha...
825 milhões, que, porque dos 1.100 milhões de euros que foram enterrados pelo governo anterior, ainda estão lá 825 milhões. Né? E, portanto, o Fundo de Resolução assume 500 milhões, o resto é assumido pelo Estado.
E porquê?
E porquê? Porque eu isso também explicaria, se puder, eu não quero perder muito. Eu acompanhei, né? Eu acompanhei na comissão.
Também só estou a fazer estas perguntas porque é conhecida a posição do Bloco de Esquerda em relação a estas questões.
Sim,
e,
mas
portanto,
eu sou candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, mas também tenho ideias próprias não renego.
Mas coincidentes com as do Bloco de Esquerda nesta matéria, não é?
Coincidentes em muitas coisas e, devo dizer, provavelmente... Com alguma dimensão que vai para além disso, no sentido em que eu acompanhei ao longo destes últimos 7 anos no Parlamento Europeu vários dossiês. E um dos dossiês que acompanhei como relatora sombra foi o da processo da União Bancária, como aliás o processo da governação económica. Conheço muito bem estes dossiês a fundo. Sim. E já tinha denunciado há muito tempo, e agora fugindo um bocadinho deste meu papel de candidata, já tinha denunciado há muito tempo o problema principal do Fundo de Resolução que se estava a criar na União Europeia. Porque, como sabe, a União Bancária tem 3 pilares, que é o supervisor único, é a resolução bancária e depois tem um fundo de garantia de depósitos. Certo. Esses 3 pilares, só 2 é que foram concluídos mal, e já vou lá porque é o mal do da resolução, e o do fundo de garantia de depósitos não está concluído. Ora, pelo menos nesta solução que está a ser encontrada, se nada de bom houvesse, a primeira coisa, desde logo, é o... Como digo, a transparência,
transparência.
E assumir... Mas a segunda coisa é que não vai haver lesados do Banif, ao contrário do que houve do BES. As garantias das poupanças, dos depósitos, das pessoas que têm ali o dinheiro da sua vida e do seu trabalho, essas vão continuar. Nós temos muito dinheiro público que vai ser gasto literalmente neste processo, mas não vai haver lesados do Banif. No BES não podemos falar do mesmo. No BES o que houve foi um processo de resolução catastrófico, para além de todo o dinheiro público, que já vai em 8 mil milhões de euros, mais de 8 mil milhões de euros, tivemos ainda um conjunto de lesados, pessoas que trabalharam a vida inteira e que perderam tudo o que tinham, porque tiveram um Presidente da República que veio dizer que está tudo bem. Está tudo bem, e o banco colapsou 2 dias depois, e em vez de ter estado ao lado das pessoas que lá tinham o dinheiro, os seus depósitos de uma vida inteira, esteve ao lado de quem estava à frente do BES e defendeu os seus amigos do Banco Espírito Santo e não a população que devia ter defendido. Como disse, eu acompanhei estes processos todos. O Fundo de Resolução é um fundo de resolução de 55 mil milhões de euros até 2022. Repare, vamos fazer as contas. BPN, mais de 6 mil milhões de euros de dinheiro público. BES, 8 mil milhões, mais de 8 mil milhões. Banif, já vamos em meio BPN. 3 mil milhões. Estamos a falar de um país chamado Portugal, em 28. Agora, explique-se a alguém como é que um fundo de resolução europeu para 28 países pretende acumular, para acudir a estas situações, 55 mil milhões de euros até 2022 para sanear todos os problemas da banca. Não dá. É claramente insuficiente. Além disso, as perdas que prevê para os acionistas e para os grandes credores, vão até 8% das perdas totais. O que nós precisamos é ter paralelamente, e como estou a dizer, continuo fora da minha, o que nós precisamos é ter paralelamente um fundo de resolução nacional, é isso que eu estava a dizer, que a minha posição vai para além daquilo que foi apresentado pela posição do Bloco. Precisamos de um fundo de resolução nacional. Não apenas responsabilizar os grandes credores e os acionistas pelas perdas, porque estamos cansados que seja o Zé Povinho a pagar as perdas todas, e a ter esta sensação de injustiça profunda que deve ter, que é de que não pode de maneira nenhuma andar a pagar impostos e a trabalhar para depois ver o seu dinheiro a ser enterrado em bancos, quando os acionistas saem na boa, saem na maior, sem nenhum problema. É chocante ver depois o que se passou do BES, ver que Ricardo Salgado continua muito bem com uma reforma de 90 mil euros por mês. Quer dizer, há pessoas que trabalham anos inteiros e que pagam impostos para resolver estes problemas e que nem nunca na vida vão receber 90 mil euros na sua vida, quanto mais num mês. Tudo isto é demasiadamente chocante. E, portanto, é preciso resolver os problemas, começar a resolvê-los, pôr os acionistas a pagar... E pôr, de uma vez por todas, a encontrar um processo de resolução que não transfira, que proteja os contribuintes. Não podem ser os contribuintes sistematicamente a pagar os buracos dos bancos. Como é que isto se faz? Agora, voltando à questão da Presidência da República.
Sim, exato. É porque...
Como é que se faz? Obviamente, não é competência da Presidente da República definir este modelo de resolução à estratégia, mas é a obrigação da Presidente da República articular-se do ponto de vista de lealdade e de cooperação institucional com os outros órgãos de soberania, com os órgãos responsáveis, neste caso o Governo e a Assembleia da República, por encontrar soluções e não aceitar denunciar, porque da mesma maneira que tivemos um Presidente da República que andou sempre a esconder, a ser totalmente conivente com o Governo, não apenas o Presidente, mas também, de certa forma, o suposto regulador Banco de Portugal, que não regulou nada. Mas como tivemos estes órgãos, temos de ter alguém que ponha, de facto, na agenda a estabilidade da vida das pessoas e que seja alguém que garanta que estas discussões não ficam fora das nossas vidas, que não vamos ser apanhados de surpresa, alguém que fique ao lado das pessoas.
Eu devo lhe dizer... Marisa Matias, deixe-me só perguntar uma coisa. Acha que... A atual situação política em Portugal exige um Presidente da República mais interventivo?
Não. Nós tivemos um Presidente da República muito interventivo para o lado mau. Foi um Presidente da República que teve sempre uma agenda a propor ao Governo, à Assembleia da República e, portanto, não precisamos. Não precisamos de um Presidente da República que faça um trabalho e um jogo de proteger sistematicamente os interesses económicos, por um lado, e essa foi a sua grande preocupação ao longo dos últimos anos, e, por outro lado, de estar sempre a intrometer-se, a meter o bedelho onde não é chamado naquilo que se respeita
ao governo. Deixe-me fazer-lhe uma provocação, mas quem está a ouvir pensa assim, bem, então e se agora, como, enfim, não está completamente excluído que possa acontecer o próximo governo lhe apresentar medidas austeritárias, sendo a Marisa Matias profundamente contra a continuação da austeridade, o que é que vai fazer?
A maior parte da austeridade, é bom que as pessoas percebam, a maior parte da austeridade é inconstitucional, é incompatível com a Constituição. Enquanto Presidente da República, obviamente, porém, o interesse de todos e todas as portuguesas à frente de interesses particulares, independentemente de qual seja o governo que esteja em funções. Isso é que é a garantia que os portugueses precisam de ter na Presidência da República. A Marisa Matias, Presidente da República, vai pôr o interesse delas à frente destes interesses. E se aparecem medidas, farei aquilo que o Presidente não fez, porque nós tivemos um Presidente muito interventivo naquilo que não eram áreas do seu respeito. Mas em coisas que eram do seu respeito, nomeadamente de cada vez que apareciam medidas para corte de salários, para corte de pensões, para destruição do Serviço Nacional de Saúde, e aí estamos a falar, e de outros serviços públicos, e aí estamos a falar das competências claras do Presidente da República, ele não se mexeu nem por um minuto. Ou seja, ele tinha instrumentos como a fiscalização preventiva, por exemplo, de uma série de medidas, e não o fez. Houve alturas em que as pessoas foram salvas pelo Tribunal Constitucional e, diga-se de passagem, que é um bocadinho vergonhoso, quando um Presidente da República que jura defender a Constituição tem que ser posto na ordem e no lugar pelo Tribunal Constitucional, porque não fez o seu trabalho, porque não fez o seu papel. Eu não tenho nenhum problema com esta Constituição, ao contrário do atual Presidente da República. E quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde deve ser gratuito e universal, ou tendencialmente gratuito, mas quando se diz tendencialmente gratuito implica que há uma tendência, e a tendência é para baixar, não é para subir as taxas moderadoras como se tem visto. Quando se diz que a educação tem que ser de qualidade inclusiva, quando se diz que a segurança social tem que ser justa e solidária, eu acredito mesmo nisso, não é fingimento, e acho que é mesmo para isso que tem que trabalhar a Presidente da República.
Pronto, mas a Marisa Matias é também eurodeputada e sabe quais são as regras europeias a que estamos obrigados. E sabe
Sei perfeitamente.
Isso muitas vezes...
Foi uma das razões, aliás,
provavelmente algumas dessas regras obrigar-nos-ão a ter que tomar medidas mais restritivas.
Não, foi exatamente uma das razões que me levou a apresentar esta candidatura, porque estou cansada deste ciclo de mentiras e desta farsa. Cansada. Conheço muito bem a Europa a partir de dentro, assisti ao vivo e a cores à transformação deste projeto europeu, que era um projeto de solidariedade e de cooperação, num projeto de competição e de massacre dos países mais pobres, de uma Europa, de uma União Europeia, de costas voltadas para os povos e de costas voltadas para aqueles que mais precisavam, a impor uma agenda de austeridade, e conheço bem demais para me tentarem iludir. Conheço bem ao ponto de saber que há dois países que não cumprem sequer o Tratado de Lisboa, que são a França e a Alemanha. Conheço, trabalhei nos processos de governação económica. Não cumprem quer pelos déficits, quer pelos excedentes e por outras questões que estão inscritas como a lei fundamental da União Europeia, que é o Tratado de Lisboa. Conheço bem demais isso, ao ponto para saber que nunca uma palavra foi levantada sobre o incumprimento da Alemanha e da França, porque são importantes e nós não. E quando numa União Europeia toda a gente devia ser tratada por igual.
E era isso que eu ia perguntar, como é que um pequeno país como Portugal...
É um pequeno país de igual direito. Direito
o que
igual.
É que uma Presidente da República pode fazer mas para alterar...
O Presidente da República, ou a Presidente da República, tem a posição única de dar voz e de pôr em diálogo setores da sociedade que são sistematicamente esquecidos ou ignorados. E para além disso tem magistratura de influência suficiente, mais do que suficiente, para não permitir que o seu povo seja humilhado. Para dar a voz e se levantar pelo seu povo. Na Constituição, nas tarefas fundamentais do Estado, cabe ao Presidente da República suscitar todas as questões e todos os debates que ponham em causa o país e todas as questões e todos os debates que devam ser do interesse dos cidadãos e das cidadãs que aqui vivem ou que aqui querem viver.
E uma dessas questões, do seu ponto de vista, é a renegociação da dívida?
Não, olha, nem precisa de me perguntar a mim. Ontem nós acordámos com o Fundo Monetário Internacional a dizer que o que se devia ter feito em Portugal, desde logo, teria sido a renegociação da dívida. Já sabíamos disso há muito tempo. Portanto, todas estas questões que estamos a falar é uma mentira que, por ser muito repetida, não passa a ser verdade. É preciso acabar com esta farsa, com uma farsa do Tratado Orçamental, porque eu não tenho medo das questões, nem tenho medo dos dossiers que me apresentam na escala europeia, porque sei do que é que estou a falar. E quando se fala do Tratado Orçamental, Itália e Espanha nunca cumpriram o Tratado Orçamental. Já agora Portugal também não. Mas porquê que se criou esta cultura de que só os portugueses e os gregos e os irlandeses e os cipriotas é que têm uma dívida enorme relativamente a tudo o resto? Nós precisamos de deixar de uma vez por todas de ser subservientes, porque tínhamos condições, se tomássemos iniciativa anterior aos processos e não de ficar à espera de sermos esmagados pelos processos, se tomássemos iniciativa de defender o país, defender a quem aqui vive, quem quer aqui viver e foi obrigado a sair, se tivéssemos essa iniciativa ao nível das instituições e se a Presidente da República exercer uma magistratura de influência nesse sentido, tenho a certeza absoluta, absoluta, que muita coisa mudará. Mas o que é preciso é mudar...
Mas explique-me lá melhor o que é essa magistratura de influência. O que é que o Presidente da República pode fazer? Fazer discursos?
Não é
pode
apenas
propor negociações a nível internacional?
Não é apenas discursos.
O Presidente da República, por exemplo, não tem assento no Conselho de Ministros da União Europeia.
Não tem apenas...
Tem funções representativas a nível internacional. O que é que pode fazer? Como é que pode agir?
Tem imensos poderes. Nós temos um sistema semipresidencial de caráter fundamentalmente parlamentar, não é? Mas pode fazer imensas coisas. Desde logo há um conjunto de áreas que têm a ver com matérias que influenciam a nossa vida e que nos podem afetar muito, como tratados internacionais, consultas à população que o Presidente da República pode e deve motivar. Por outro lado, tem a obrigação de conhecer Portugal a partir de dentro. Eu não preciso ainda de ser Presidente da República para, no exercício das minhas funções como eurodeputada, de todos os dias livres, ir a sítios onde ninguém vai muitas vezes e trabalhar as questões a partir também de Portugal e dos problemas que Portugal tem. E ir aos locais. E, portanto, eu acho que para cada viagem de Estado que o Presidente da República faça, não ficava mal também visitar uma associação de famílias, ou um centro de saúde, ou conhecer
mas,
o seu país.
Todos os Presidentes da República têm feito isso com as
que eu conheça, desde que existe democracia em Portugal, houve apenas um Presidente da República que visitou todos os concelhos, todos os municípios deste país. Esse Presidente foi Jorge Sampaio, não foi Cavaco Silva, andou muito longe disso.
Uhum. E, portanto, não, estou a dizer, eu neste caso não estava a falar particularmente de Cavaco Silva, estava a falar dos presidentes.
Sim, mas que se temos houver, tido, que têm mas se houver vontade, dessa... se houver, as presidências abertas não são um número, tem que ser uma presidência aberta em permanência, as instituições têm que ser abertas mesmo, porque representam as pessoas, porque lhes dão voz, não pode ser o contrário. E o único Presidente da República que eu reconheci, que eu sou da idade da Constituição, portanto, o único Presidente da República que eu conheci, que fez esse esforço, que não é um esforço, é uma obrigação, mas esse esforço no sentido de dedicar o seu tempo também a conhecer o país e ir a todos os cantos do país, foi Jorge Sampaio, não conheci outro.
E deu frutos do seu ponto de vista?
Penso que foi o melhor Presidente da República que tivemos, do ponto de vista de dar voz e de pôr em diálogo setores que são normalmente esquecidos penso que foi o melhor Presidente da República que tivemos na democracia em Portugal.
E curiosamente apoia um dos seus concorrentes, um dos seus principais
concorrentes.
Eu vivo
muito bem com a democracia e como vê, e tão, vivo tão bem que não tenho problema nenhum em dizer-lhe isto. Acho que Jorge Sampaio foi mesmo o melhor Presidente da República que tivemos em democracia.
E tenciona seguir alguns dos seus passos, caso seja eleita?
Sim.
Para além desse...
Sim, desde logo a magnífica posição que ele teve quando foi da guerra do Iraque. Tinha razão. Quando Durão Barroso, primeiro-ministro, quis enviar tropas para o Iraque, Jorge Sampaio não deixou que isso acontecesse. Tinha razão. As forças militares portuguesas, eu conheci forças militares portuguesas em funções em vários países. Tive, por exemplo, com as forças militares portuguesas, as forças armadas que foram envolvidas na Unifil, na proteção das populações civis no sul do Líbano, nos momentos de tensão entre o Líbano e Israel. Isto tendo em conta, obviamente, as minhas funções no Parlamento Europeu, enquanto Presidente do Parlamento Europeu para as relações com estes países, e devo dizer que me orgulhei muito, muito do trabalho de paz, de construção da paz das Forças Armadas Portuguesas nestes contextos. E a esse respeito, eu penso que é esse mesmo o papel das Forças Armadas. Têm conhecimento, têm know-how para proteger as pessoas, para mantê-las em segurança e para ajudá-las a reconstruir as suas vidas.
Mas nós neste momento vivemos uma crise internacional grave, que não só tem o lado da questão grave também na Europa, deste afluxo de refugiados que vêm para a Europa e que ainda estão a ser alojados, digamos assim, muito tardiamente, mas temos também a ameaça do terrorismo. A Marisa Matias não concordaria nunca com o envio de tropas portuguesas para uma possível intervenção militar.
Essa foi a receita que foi usada desde 2001, com a invasão do Iraque. E o que produziu foi mais grupos terroristas e cada vez piores. Há um caminho desde a Al-Qaeda até ao autoproclamado Estado Islâmico, até ao ISIS. Esse caminho, nós somos muito responsáveis por eles. Nós, digo nós, países europeus e outras potências, outros países, ditos...
Embora haja especialistas que digam que a principal causa foi a saída cedo das tropas do terreno.
Não, a principal causa foi não perceber rigorosamente nada da região e pôr o negócio do armamento à frente da vida das pessoas. Essa é a principal causa. Porque, repare, são estes mesmos países que são os maiores produtores de armamento. Não havia guerra se este armamento não chegasse a estes grupos terroristas. Os ataques que são feitos, as guerras que são feitas, são normalmente feitas com armas de produção europeia e norte-americana. Eu tenho apresentado várias vezes uma proposta no Parlamento Europeu que é de um embargo à venda de armas para os grupos terroristas e... parar com a compra de petróleo nos territórios ocupados, nos poços ocupados, portanto, nos territórios ocupados pelos grupos terroristas. A questão fundamental não é bombardear os poços, como anda a pedir a França. A questão fundamental é secar as fontes de financiamento destes grupos terroristas, que estão muito bem de finanças. Muito bem de finanças. Porque só por dia, só em venda de crude, dos 12 poços de petróleo que ocuparam, tem uma receita qualquer coisa entre 1 milhão a 3 milhões de euros por dia, num canal aberto feito pela Turquia, e nós não temos nenhuma garantia que não ponhamos gasolina e gasóleo nos nossos carros que não venha de petróleos controlados por grupos terroristas, principalmente na Síria. Mas o autoproclamado Estado Islâmico era uma coisinha muito reduzida no Iraque. E passou para a Síria e ocupa quase o território sírio todo. E agora está a acontecer que se está a espalhar para a Líbia e ninguém lhe está a dar atenção nenhuma. Eu acompanho estes processos há muitos anos, já estou cansada de fazer relatórios, a dizer o que vai acontecer é isto, e lamento ter tido sempre razão. Relatórios para informar a Comissão Europeia, o Serviço Europeu de Ação Externa,
E porquê é que acha que não se...
Olha, eu vou dar-lhe um exemplo.
Apesar das ameaças que chegaram à Europa e que aterrorizam a Europa.
As ameaças chegam à Europa e eu já tinha anunciado também para isso, e agora parece que estou aqui a fazer. Eu peço desculpa, mas eu tenho que falar daquilo que...
Parece o Presidente Cavaco Silva que diz que eu bem tinha avisado.
Não, não é? Ele avisou sempre em favor daqueles que eram um punhado de gente das elites. Eu estou a falar em relação àquilo que é vida comum, e todos nós não gosto muito de fazer este papel, mas é para dizer que se fala com muito desconhecimento do terreno. Era previsível que começasse a haver atentados terroristas fora da Síria, fora dos territórios que estão ocupados. As pessoas que fogem, os refugiados que fogem do terrorismo que nós vimos em Paris, mas que acontece todos os dias nesses territórios. E é disso que fogem, é disso que fogem. Aliás, eu não deixo nunca de me esquecer, e sou absolutamente insuspeita para o fazer, porque como se, não sei se sabem, mas eu não tenho um vínculo, digamos assim, religioso a nenhuma das religiões existentes, dos discursos mais profundos que eu ouvi sobre terrorismo e sobre a resposta que era precisa dar foi no Parlamento Europeu do Papa Francisco. Foi um discurso absolutamente namuxo, de alguém que se deu ao trabalho de tentar perceber o que é que se está a passar e que percebeu que realmente, enquanto se continuar a pôr negócios das armas e do petróleo à frente da vida das pessoas, não vai haver solução.
Deixe-me só então perguntar-lhe ainda uma coisa, porque se for Presidente da República será também Comandante Suprema das Forças Armadas, portanto, posso, daquilo que me disse, concluir que a utilização das Forças Armadas será exclusivamente para
fins de construção
de paz.
Sim, e temos gente muito bem preparada, como disse, excelente para isso, gente que está preparada para garantir a solução das pessoas que estão mais desprotegidas e gente que está preparada para ajudá-las. Eu vi coisas inacreditavelmente comovedoras de ver as nossas forças militares a ajudarem pessoas a construir pontes destruídas, estradas, as ligações de água, e a ver o carinho imenso das populações que estavam a ser massacradas, que tinham pelas Forças Armadas Portuguesas, é das experiências.
Tem sempre, é de resto uma tradição das nossas Forças Armadas nessas missões de paz.
E se podemos tê-las,
deixarem sempre saudades dos sítios onde estiveram.
Se podemos tê-las a fazer um trabalho que dignifica a nossa condição comum, que é da humanidade, porque é que havemos de contribuir para uma guerra em que ganham muitos, mas muitos que toda a gente perde, mas os muitos que ganham são todos sempre os dos lobbies do armamento, do petróleo, e nunca são as vidas das pessoas, e é essas que temos que proteger.
Marisa Matias, se ganhar as eleições, quais vão ser as suas prioridades para os primeiros 100 dias, digamos assim? É uma meta que atualmente se utiliza muito, enfim, mesmo que não sejam os 100 dias, exatamente quais vão ser as suas prioridades?
As prioridades, a principal é, de facto, de começarmos a ter uma presidente que põe à frente de toda a sua atividade a estabilidade da vida das pessoas, defender o país e os direitos que estão consagrados na Constituição. Não é preciso inventar a roda, é só mesmo ver que não têm sido cumpridos. E, como disse e estava a dizer há pouco, garantir que o Serviço Nacional de Saúde é mesmo universal e gratuito, que a escola pública é mesmo de qualidade inclusiva.
Que e como é que isso se faz?
Faz.
Como é que um Presidente da República intervém nessas áreas?
É essa a sua área de intervenção. E que nunca teve, mas é essa a sua área de intervenção. É de cada vez que chega um orçamento, que chega uma proposta, que há um debate que tem que ser feito, executar as suas funções e a sua avaliação. Se tem dúvidas sobre medidas, fazer fiscalização preventiva, fazer com que a Constituição seja cumprida. Porque, repare, nós temos um país muito desigual, do ponto de vista social e do ponto de vista até mesmo da coesão territorial. O interior deste país, e até mesmo em algumas regiões autónomas, e até mesmo dentro dos centros urbanos, algumas áreas dentro dos centros urbanos, nós temos pessoas, muitas pessoas, que por falta de investimento, porque lhes retiraram os correios, porque lhes retiraram os tribunais, porque lhes retiraram as escolas, os centros de saúde, pessoas que estão consagradas na Constituição serem tratadas por igual, mas que não têm acesso aos direitos mais básicos porque lhes foram retirados.
Mas, por exemplo, a Marisa Matias vai-se bater pela reabertura de serviços que foram fechados nos últimos anos?
Vou-me bater por cumprir as minhas funções. Fazer cumprir a Constituição significa exercer magistratura de influência em favor da estabilidade da vida das pessoas e da igualdade, e não em favor da estabilidade de um sistema financeiro, como se viu, não faz outra coisa senão comer-nos toda a nossa margem orçamental a cada mês, a cada ano que passa. E não é normal nós acharmos normal que as pessoas que, porque vivem noutro sítio qualquer do país, que não é no centro de Lisboa, não possam ter acesso aos direitos mais básicos que estão consagrados na Constituição. Isso é preciso exercer, de facto, uma magistratura de influência forte junto aos outros órgãos. Não é
dar-lhes o governo, claro.
Sim, não é dar-lhes, não é dar-lhes um caderno de encargos, que isso o governo saberá, como disse, independente.
Mas aquilo que defende é, no fundo, um caderno de encargos.
Não, não, o caderno de encargos.
Se a gente pensar, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, há, por exemplo, porque um problema que claro, que é uma grande fatia da população portuguesa não tem médico de família, por exemplo.
Sim, exatamente, mas porquê é que nós então temos Presidente da República?
Não, eu não estou a discutir, estou só a tentar perceber que tipo de Presidente é que a Marisa Matias defende.
A prioridade é dizer essa. A prioridade é dizer, o meu compromisso é com o meu país, com as pessoas que aqui vivem e querem viver. Esse é o principal compromisso. Uhum. E também não esquecendo que há muitos portugueses que não vivem aqui que não são menos portugueses por isso. E que estão muito limitados nos seus direitos de cidadania. Por estarem fora do país, muitos deles foram forçados a sair e estão muito limitados.
Limitados em que sentido?
No exercício mais básico dos direitos democráticos, desde logo, por exemplo, o direito de voto, o encerramento de consulados que houve por todo lado, a desproteção da língua que faz com muitos pais e mães de crianças portuguesas nem sequer tenham garantias que os seus filhos possam continuar a aprender a língua. Quer dizer, há muito, muito por onde fazer. Encerraram-se imensos serviços. E, portanto, se não há um acompanhamento dos cidadãos que estão fora, também é excluí-los de serem portugueses por não estarem aqui. Mas isso é uma das questões. A outra questão é assim, não se entra num ciclo novo, nem se faz política nova com a velha política. Não há maneira nenhuma de mudar as instituições entregando as instituições à velha política. O Palácio do Bem deve ser de todos e de todas. Deve ser a casa da democracia e da República. Não é uma fortaleza, nem pode ser. E isso era desde logo também uma das prioridades. Abrir não só as janelas, mas também as portas do Palácio de Belém. Para que toda
Ou
a
seja,
gente...
quem quiser falar com a Presidente da República, Sim. basta marcar... E basta terá uma entrar, audiência.
Basta entrar, e se eu estiver, mas basta, então marcar se quiser ter garantias, mas é uma casa de todos e de todas as portuguesas e assim deve ser.
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Eu sei que não gosta de falar de cenários, mas eu não lhe vou pôr o cenário do costume, que é em que condições é que demite ou não demite um governo, mas vou-lhe colocar um cenário que pode acontecer, que é o de esta legislatura não chegar ao fim. E fruto de eleições poder vir a ter que coabitar com um governo de direita. Isso é um problema para si?
Não, não é um problema, porque não é um problema no sentido em que, como disse, o que nós temos que respeitar permanentemente é a vontade do povo português e não achar nenhuma estranheza ao exercício da democracia. Eu gostava que Aníbal Cavaco Silva tivesse encarado com a mesma naturalidade a maioria que se consagrou em 2015 com as eleições de 4 de outubro, que se traduziu numa vontade do povo, de 62% das pessoas votaram pela alternativa ao governo da austeridade e do empobrecimento do PS e do CDS.
Mas é uma alternativa que não era natural na vida política nacional.
Vamos ver uma coisa, também não era natural quando PS e CDS concorreram às eleições em 2011, também não iam juntos, não iam em coligação, encontraram uma solução a posteriori. Também se bateram uns contra os outros como se não houvesse amanhã. Isso é democracia, é mesmo assim. As campanhas servem para isto, servem para que todas as forças possam apresentar as suas propostas, como nas presidenciais, é a mesma coisa. E depois encontram soluções. A única preocupação é saber se essa solução é de estabilidade ou não. E se representa o interesse coletivo ou não, o interesse da maioria ou não. Eu disse, quando foi da posse deste governo, que acho que houve uma perda de tempo. Suspendeu-se a democracia durante 52 dias. Mas não foi uma suspensão da democracia qualquer, foi uma suspensão da democracia para fechar negócios. E, portanto, para mais uma vez perceber de que lado é que estava o Presidente da República. Foi sempre um Presidente do seu partido e nunca foi de todos os portugueses. Agora, eu disse nessa altura, e volto a repetir, se Pedro Passos Coelho, daqui a 4 anos, porque eu acredito que contra todos os fantasmas e agouros tem condições para durar, tem condições para durar. Há muitas dificuldades, há muitas pressões, mas tem condições para durar. E, sobretudo, se não tiver permanentemente pessoas a tentar fazer com que não dure e a criar bloqueios e bloqueios e bloqueios, porque nós temos finalmente um governo que pelo menos começa a comprometer, um governo que fica dentro do quadro da Constituição e que se começa a comprometer com o cumprimento dos direitos sociais consagrados na Constituição. Mas, portanto, eu disse nessa altura e repito, se daqui a 4 anos, se eu for Presidente da República, Pedro Passos Coelho, outro líder de um partido de direita, chegar ao Palácio de Belém com a garantia de que tem maioria parlamentar e programa para governar o país, eu aceitarei esse governo, como este Presidente da República devia ter aceitado com naturalidade, porque quando fez a primeira nomeação, sabia que não havia maioria parlamentar para apoiar. E, portanto, fez-nos perder tempo a todos, mas foi o tempo que precisou o Presidente e o Governo anterior de ganhar para fechar os negócios, para nomear mais de 100 pessoas para a administração pública, enfim, para fazer tudo o que estava por fazer e pôr debaixo do tapete o que não se queria, o que não queria que se fosse visto. E está a prova de como o que na realidade interessava não se dizia, eles diziam as eleições não interessam, o que interessa é o resto. Percebeu-se claramente que para estas forças políticas só as eleições é que interessavam, o resto não interessava, e portanto esconder processos como o do Banif era absolutamente fundamental, doesse a quem doesse, custasse o que custasse a quem vive neste país.
Marisa Matias, estamos mesmo a terminar, eu tenho que lhe fazer uma pergunta clássica, mas tenho mesmo que fazer. Admitem alguma circunstância não ir a votos nestas eleições, se chegar à conclusão de que há outro candidato à esquerda com melhores condições?
Eu não desisto de disputar a segunda volta.
E, portanto, logo não desisto de disputar a primeira?
Não desisto de disputar a segunda volta, logo não desisto de disputar a segunda. Terei muito trabalho a fazer, reconheço que tenho, para merecer a confiança dos portugueses, mas acho que este é o tempo das pessoas conhecerem os perfis de cada um e de cada uma das candidatas, o que andaram a fazer. Eu tenho uma certeza, que assim, a mim nunca ninguém me vai perguntar se eu sou amiga ou não de Ricardo Espírito Santo. Ninguém nunca me vai fazer essa pergunta. Tenho outra certeza, que a forma como me apresentas a estas eleições é a forma como sempre estive na vida política, em defesa do interesse comum, dos direitos de todos e nunca em benefício próprio. Essa é a garantia que eu tenho do meu percurso e daquilo que toda a gente conhece e pode conhecer, e que da proposta que apresento. Uma leitura de cumprimento da Constituição que salvaguarde os direitos de todos. Dito isto, acho que este é um critério e um motivo suficiente para fazer um caminho que é difícil, reconheço, mas que não é impossível, e de deixar à consideração dos portugueses e das portuguesas saberem se eu mereço ou não esse voto de confiança para passar à segunda volta. Mas para coisas fáceis já há muita gente disponível. Eu nunca estive do lado das coisas fáceis.
Está
e, portanto,
do lado das coisas
é difícil, mas vou tentar e espero merecer a confiança dos portugueses e das portuguesas para virarmos de uma vez por todas esta página do ciclo de sacrifícios e começarmos a achar que a felicidade é uma coisa que deve ser mesmo aberta para todas e que a vida não tem que ser sinónimo de sofrimento. Temos que construir caminhos para a felicidade que inclua toda a gente.